Gente Bis.
Jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Todos os nossos podcasts estão também no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Amazon Music, Google Podcasts. Se bobear, já tem também no Xvideos, no RedTube e no seu agregador de podcasts favorito. É só procurar por Sete Jagunços que você ouve todos os nossos podcasts em todos os agregadores, em todas as redes sociais e em todos os lugares também. E nós estamos também no Twitter, no Facebook e no Instagram. É só procurar por @artefinalhq. E quer falar com a gente sobre gibizinhos o dia todo? É só acessar o nosso grupo Nada Secreto no Telegram. O link está no post desse episódio e também no nosso Twitter. É só procurar lá que você acessa, bate um papo com a gente. Tem uma galera boa lá conversando de gibi o dia todinho. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Maurício Dantas.
A realidade foi alterada, hoje eu sou o Dãozinho.
E ele, que agora é nosso membro efetivo, o Marcelo Miranda.
Olá, eu queria parabenizar a Vera Fischer pela excelente interpretação em WandaVision.
Olha, tá bem, viu? Tem que dar os parabéns mesmo, que ela tá muito bem.
Achei um belo cast.
Só faltou o Zé Vio, que é com...
Não, esse foi cancelado já tem um tempo.
É o Zé Maier, gente, é o Zé Maier. Não cancela o Zé errado.
Olha a bagunça. É verdade, é o Zé Maier.
O Zé Vio que não tá nem vivo pra ser cancelado.
Se bem que o Paul Bettany também andou falando umas besteiras aí, né? Ele é amigão do Johnny Depp, falou umas besteiras aí também, e não, pra ele ser cancelado não demora muito, não.
E elogiar também o Marcelo, que é um membro efetivo. Tem membros nessa equipe aqui que não são efetivos, né?
Eu sou membro efetivo quando estiver disponível.
É porque você sabe, né? A idade chega, um membro não fica mais tão disponível assim.
É, o vídeo dãozinho, né?
É verdade. Bom, mas deixa de besteira, você já deve ter imaginado que esse podcast vai falar sobre quadrinhos que trazem a Feiticeira Escarlate e o Visão, em homenagem à estreia do Disney Plus da última sexta-feira, dia 15, WandaVision, né? Saíram os dois primeiros episódios. A gente tá gravando aqui, eu e o Maurício já assistimos, no final a gente vai dar as nossas impressões, mas para poder pegar o hype e que a gente é um podcast safado, a gente vai falar de gibizinhos relacionados a ele. Então, Maurício Dantas, comece você. O que foi que você leu relacionado a esses personagens maravilhosos?
Bom, primeiro que a gente não vai falar desse material que a Panini vai lançar, né? Tá, a Panini tá lançando agora aí algumas histórias antigas com Casamento 2 e tudo mais, que eu acho que é um material que é bacana em conhecer, mas não é o melhor material para esse momento. Mas vamos lá. Eu sugeri a esse que eu vou falar agora, que já tem exatamente 15 anos e um mês que foi publicado, e é A Busca pelo Visão. Saiu aqui no Maiores Clássicos dos Vingadores, volume 2, pela Panini, no longínquo meio de dezembro de 2006. Eu devo ter comprado isso aqui com o 13º meu estágio. Nem tinha lei de estágio na época, mas eu ganhava 13º, não sei porquê. E é a fase dos Vingadores da Costa Oeste pelo Joe Byrne. Logo que ele assume, ele dá uma mexida bem legal assim no título. Ele estava escrevendo também o título dos Vingadores da Costa Leste, né? É a equipe principal. E aí quando ele assume aqui, ele coloca o agente americano, ele resgata o plot que tinha acontecido algum tempo antes, do Visão ter dominado vários computadores no mundo, e com isso ele se torna uma ameaça global, né? Então ele acaba sendo desmontado por um consórcio de países lá preocupado com os dados que ele teve acesso, e começa a fase do famoso Visão Branco, sem poder não, sem lembranças, sem a memória afetiva.
Sem emoções, né?
É. Então, ele vê os Vingadores, ele vê a Wanda e tudo mais, mas ele não tem nenhum laço com aquilo. Ele chega a sugerir a ela depois que ela se considere viúva até, né? Ela tá passando por um momento bem difícil. Ela, nessa época, eles têm os dois filhos, o Thomas e o William, que depois seriam reinterpretados e desreinterpretados como os dois personagens lá dos Jovens Vingadores, que é o Wiccan e o Sally, né? O Wiccan e o Sally, aqui no Brasil. Mas já desmontaram essa história toda deles serem os filhos dos dois. E começa uma fase de sofrimento da surra, assim, pra Wanda aqui, né? Primeiro ela se torna viúva, depois os filhos começam a aparecer e desaparecer no Complexo dos Vingadores da Costa Oeste. Ela chega a demitir duas babás, porque acho que as babás não estão preocupadas com os filhos e abandonam eles e tudo mais. Mas, na verdade, são os poderes dela que estão intermitentes, a concentração dela, entende? E ela acaba deixando de manifestar aquela realidade alterada que é a dela ter filhos com o Deodia. E aqui o Ban, só pra gente não dizer que foca só nela, o Ban decide contar a história dele do Visão. E foi uma coisa muito comum naquela época os escritores brigarem, né? Muita briga de ego pra dizer assim, a minha versão é a que vale, a minha é a que vale. O Kurt Busiek já comentou isso de algumas vezes na internet, no Twitter. Sigam o Twitter dele se vocês não estiverem seguindo, porque sempre tem coisas preciosíssimas, histórias muito boas que ele conta ali, de baú mesmo assim, sabe? E ele fala que os escritores não estavam preocupados com cronologia, com amarrar tudo 100%, eles queriam pegar os fatos que eles achavam relevantes, amarrar do jeito que eles viam, pra contar a realidade deles. Aí saía o cara do título e o outro que tinha raiva, ou que não gostou daquela mudança, porque eles eram bem fanboys, né? Já é uma geração ali nos anos 80, 90, que cresceu lendo aqueles quadrinhos e que tinha a sua visão dos personagens. E o Byrne foi e desfez a teoria anterior de que o Visão foi reconstruído a partir do Toque Humano original. Ele conta, primeiro tinha essa história, depois o Imortus conta que ele na verdade não é Visão, não é o Toque Humano original. E aqui fica sedimentado que o Visão foi criado a partir de peças sobressalentes do Toque Humano original, pelo Ultron, assim, que tem nos Vingadores e destruídos por dentro, né? Essa é uma história que há algum tempo foi publicada aqui na biblioteca, na coleção histórica dos Vingadores, pela Panini. E a partir daqui é declarado que o Visão é um sintozoide, um ser humano artificial, mistura de androide com partes biológicas e essas maluquices. E a Wanda, além de perder o marido nessa história, ela tem uma lavagem cerebral que ela sofre de um que segue uma célula consciente, que foi quem teria criado a vida na Terra e evoluído todo mundo para usá-la como catalisador da mudança da humanidade, ter essa consciência dessas células, aquele que perdura, como é chamado aqui nessa tradução. Tradução do JP, hein? Então tem que considerar. E no fim das contas, ela ainda vai ficar mais louca ainda. Primeiro com a perda do marido, segundo com a lavagem cerebral, que é aparentemente revertido, terceiro quando o Magneto chega para chamar ela como filha dele para assumir o lugar lá como mente superior e tudo mais. Nessa época o Magneto volta a ser vilão nos X-Men e ela tá lá com ele, ela corta o cabelo curtinho, tá com um visual bem diferente do que a gente conhece dela, e é onde o Byrne acaba deixando a série. Como a gente sempre sabe, sempre soube, o Byrne é encrenqueiro. Entrar ficava pouco tempo, como ele ficou no Namor, como ele ficou na Mulher Hulk, no Homem de Ferro, mais ou menos nessa época aí também. Ele foi pulando de título em título, brigava com o editor, aí a Marvel passava ele para outro título, para mantê-lo lá, não voltar para DC. Então, é uma fase curta até dos Vingadores. Essa segunda parte nunca foi republicada aqui, saiu pela primeira vez só lá na mensalzinha do Capitão América, ali pelo número 187, 188, e nunca mais saiu. Essa parte com o Magneto, mas aqui nessa Maiores Clássicos Vingadores, que teve 4 edições só, se não me engano, 4, 5 edições, essa linha. Tem o primeiro arco, que é esse da busca pelo Visão, né? Visão desmontado e tudo. E esse segundo arco com a apresentação dos Vingadores Centrais, que é uma paisepada muito boa. E aquele que perdura fazendo a lavagem cerebral na Wanda. material bem legal para mostrar a instabilidade dela, né? Essa questão dela com os filhos, como é, o poder dela manifestou isso e transformou a realidade dela, e ela foi enlouquecendo aos poucos. Uma grande sacada do Burnie para a personagem. Não transformá-la em louca, mas como os poderes afetam ela. E a mudança da dinâmica do Visão, né? Depois disso, eles nunca mais foram o mesmo casal de sempre. Sempre rolando aquela coisa de ex, né? Meio problemático, às vezes se ajudam, às vezes quebram um pau. E pra mim é um baita material que vale ser lido, porque o Burnie tem isso, né, bicho? Você não consegue ler uma edição só do Burnie. Ele te pega na narrativa dele, a forma como ele conta a história. Até mencionei outro dia no WhatsApp, a gente conversando. E peguei aquela edição que a Jean Grey volta no Quarteto Fantástico dele, aí, é quando ele faz o retcon da Fênix ser uma entidade cósmica e não a Jean de verdade. E eu peguei só pra ler, tirar uma dúvida lá da história. E acabei lendo a edição toda, porque ele narra muito bem. Você fica amarrado mesmo na história e não quer parar de ler. E tá aí, Panini. Vê se pré-publica esse material aí todo, né?
É, eu tava olhando aqui, esses foram realmente 4 maiores clássicos dos Vingadores, né? Que era uma linha muito bacana, né? De revistas que a Panini lançou na época. Teve maiores clássicos dos X-Men, do Homem-Aranha, do... que do mais Hulk que também. Teve? Do Hulk. Teve muita coisa legal lançada. Eu lembro que... no começo eram aqueles masterpieces, né? Que era focado em desenhista, né? É, os primeiros, o do Homem-Aranha tem o do John Romita, o do X-Men tem do Jim Lee, né? Era bem focado em desenhista. Aí teve do Demolidor, né? Lançou toda a fase do Demolidor do Frank Miller nessa coleção. Então, era uma coleção bem bacana. O Thor, né? O Thor do Simonson saiu todo aqui. O Quarteto do Byrne saiu. Era uma coleção bem bacana. E dos Vingadores, só teve essa edição que era dos Vingadores da Costa Oeste, né? E as outras edições dos Vingadores que eles lançaram eram de material mais antigo que esse. Teve a Guerra Kree Skrull, teve Vingadores versus Defensores e teve que é a Guerra de Kang, né? Que é uma coisa também mais antiga. Mas... realmente, esse material é um material muito, muito bacana e merece uma republicação. Agora, pena que a gente sabe que as republicações devem sair naquela linha nova Marvel Essenciais, em capa dura, R$80, o preço de capa. Não vai ser muito melhor do que isso, não.
E interessante o Maurício falar que John Byrne é hipnotizante, que leu rapidinho, né? Porque hoje, inclusive, o Roberto Sadowski revelou aí no Instagram... que leu o ônibus do Quarteto Fantástico de mais de 1000 páginas numa única tarde. Então você vê que o John Byrne é hipnotizante mesmo, né?
Não, isso, isso foi leitura dinâmica, porque...
É, pô, pergunta lá pra ele, tá no Instagram lá. Li numa ele única tarde.
Ele leu no modo Vitor Azambuja, né? Numa sentada.
Aí o pessoal começou a comentar lá... Ah, mas como? Tem mais de 1000 páginas. Aí ele disse, eu fiz leitura dinâmica e eu já li essas histórias várias vezes. Aí alguém comentou em algum lugar, mas pô, e os desenhos do Byrne, né, cara? Você não faz leitura dinâmica disso? Enfim, né? Mas pelo relato do Maurício, é plenamente possível.
Não, eu li uma edição.
porque você é um preguiçoso, porque você poderia ter lido todo o run do John Byrne na vida inteira em uma tarde.
Eu sou baiano, né?
Então é isso.
Eu li, mas eu li com tesão mesmo, de nosso amigo do Vale. Eu li Eto, porque é muito bom, tanta arte do cara, é cinética, as cadas dele de ângulo, de narrativa mesmo, são muito boas, quanto a narrativa em si dele, né? A forma como ele conta a história, ele adora flashback, mas não é aquele flashback que engessa a história. Eu tenho banho com uns amigos aqui, que leio quadrinho também, que eu fico puto quando você pega um gibinho, um mangá, e aí vem aquele flashback o volume todo é flashback, sabe? Porra, isso é chato, mas quando o Byrne faz esse tipo de coisa, é naquela escola antiga da Marvel mesmo. É o texto, uma imagem explicativa daquele episódio ali, né? Vem os quadros, assim, uma página, duas páginas desses flashbacks e pronto, e resolve. Inclusive tem isso, né? O Byrne faz uma porrada de retcon nesse run dele aqui dos Vingadores da Costa Inclusive, Marcos, você também é a única fase interessante, mesmo marcante dos Vingadores da Costa Oeste, é essa, né? E porque depois aquela, o Roy Thomas volta depois disso aí e conta algumas histórias bem mais ou menos, com os desenhistas péssimos, a Arpia morre e os Vingadores vão até, o Vingadores vão até pra caçar, trazer a alma dela do inferno de volta, e aí o gibi é cancelado. Aí os Vingadores da Costa Oeste saem na mão dos Vingadores da Costa Leste e cancela o gibi de vez. Aí via o sensacional, o maravilhoso, dos melhores títulos dos anos 90, né? Força Tarefa. O gibi que foi de lugar nenhum pra lugar algum. E
como na... não? Virou desenho animado. Virou isso, desenho animado.
Segunda ou terceira temporada do desenho do Homem de Ferro.
Pois é.
E só um comentário também. Tô falando demais, me perdoe, mas... Esse maior clássico do quarteto só saiu metade do run do Byrne aqui, nesses quatro volumes que saiu. Saiu até a 260, o Byrne fica até a 295, que é nessa segunda parte, inclusive, que tem essa história dos X-Men. Eu tive que catar em scan, porque eu não tenho mais a Grandes Heróis Marvel, formatinho que tinha essa história. E não saiu aqui nos maiores clássicos, então eu tive que ir atrás do scan. Deve sair aí nos ônibus da Panini. Vamos ver, né? Deve dar continuidade aí, já estão falando do segundo volume. Mas é um baita de bi. Espero que coloquem nesse ônibus aí também a história antecedente, que é a dos Vingadores encontrando o artefato no fundo do mar e se revela ser o casulo onde a Jean tá. Atenção, Panini, trabalho editorial de graça para vocês aqui.
E uma coisa, fazia tempo que a gente não mencionava o John Byrne nesse podcast, né? E a gente tem que lembrar que esse podcast exalta o trabalho do John Byrne, então está no contrato falar do John Byrne. Nós não estávamos cumprindo o contrato, né? Está no contrato falar, mencionar sempre John Byrne e Tex. Então,
pelo menos. E o mangazinho lá, como é o nome?
E o gigante. O gigante, eu estou sendo boicotado pelos meus companheiros que não acreditam em mim. Mas.
Há boatos que Marcelo Miranda botou no carrinho da Amazon hoje.
Não coloquei. É fake news isso daí. Mas. Talvez eu leia em breve.
Olha aí. Bom, mas continuando, vamos voltar para o tema, que esse podcast não é tão bagunçado assim. Eu reli para poder falar, Vingadores A Queda, que tem talvez uma das maiores ou a mais gritante despirocada da Wanda, né, no título. Foi o primeiro arco do Bendis nos Vingadores, ele teve que... destruir os Vingadores para lançar os novos Vingadores, né? E aí com a formação que ele queria, né? Que eram alguns dos personagens mais populares da Marvel na época, mais o Luke Cage, né? Que foi o que ele fez no...
Que sacanagem!
Mas é!
Os personagens mais populares e o Luke Cage. É tipo, bom dia, amigos. Bom dia, Vitor Azambuja.
Exatamente. E eu relendo...
É problemática a sua fala.
E relendo ele hoje, você encontra ali vários problemas, né, com esse arco, porque os Vingadores, eles vinham de um período... Até tinha algumas histórias boas, mas eles não eram o título mais popular da Marvel, né? Tava ali, eu não lembro exatamente se... Salvo engano, a passagem do Bendis pelo título é pré-filme, né? Talvez até pré-filme do Homem de Ferro, então ele é antes dessa...
É bem antes
da popularização dos Vingadores, né? E os Vingadores, a gente tem que lembrar que ele, durante muito tempo, ele foi o terceiro, quarto, assim, título de super-herói da Marvel, né? Ele ficava atrás de todos os títulos de grupos dos mutantes, isso só pra começar. E nunca foi uma franquia assim tão popular. E aí eles pegaram um escritor que estava ali no auge dele, né? Eu estava encaminhando para o auge, vindo de um, de uma passagem assim maravilhosa em Demolidor. Ele ainda estava ali, eu não sei se ele ainda estava em Demolidor, mas ele já tinha escrito alguma coisa ali. Veio do Homem-Aranha Ultimate e deram para ele o título que estava embaixo e falaram assim, ó, faz o que você quiser, deu carta branca. E esse é o último arco do primeiro volume da Revista dos Vingadores, e ele realmente acaba com a equipe. Aparecem alguns membros que estavam longe, aparece o Valete de Copas, que tinha sido dado como morto, e ele explode, mata o Homem-Formiga. No decorrer da história, ele acaba matando o Gavião Arqueiro, mata o Visão, Tudo aquilo é o pior dia da história dos Vingadores. E aí eles começam naquela discussão, foi uma coincidência, não foi, a gente tá sendo atacado. Aparece o Homem de Ferro, que ele na época era secretário de defesa dos Estados Unidos e tava numa assembleia na ONU, e ele começa a ameaçar no meio da assembleia o embaixador da Latvéria. Então, e aí ele fala, eu tô bêbado. E ele, sem ele ter bebido nada, né? Ele lembrava da sensação de estar bêbado sem ele ter botado uma gota de álcool na boca. E aí ele fala, ó, isso não é uma coincidência, é um ataque. E aí acaba aparecendo o Doutor Estranho e fala, ó, quem tá por trás, quem é quem que vocês conhecem que é tão poderoso e que mexe com magia? E eles começam a se tocar que pode ser a Feiticeira Escarlate. Ele falou, não, mas a Feiticeira Escarlate, ela não poderia fazer isso, ela é nossa amiga e tal. E aí o Doutor Estranho começa a explicar que ela nunca foi estável, né? E aí conta da história dos filhos, que eram os poderes dela fizeram ela engravidar, né? Ela ter esses filhos do Visão, afinal de contas ela não poderia ter filhos com Visão. E aí depois é mostrado que essas crianças eram, na verdade, partes da alma do Mephisto. Eram partes demoníacas, então ela acaba surtando com aquilo e a Agatha Harkness dá um jeito de sumir com as crianças e de meio que apagar a memória dela para ter que ela tinha tido esses filhos. E aí numa parte da história mostra a Vespa deixando escapar, que ela tava achando que podia estar grávida, que ela tinha atrasado lá e ela podia estar grávida do Gavião Arqueiro. E aí ela falou, ah, super-herói devia ser proibido de ter filhos, e ela ainda solta, e você ainda teve dois. Ela, não, eu tive o quê? Não sei do que você tá falando, ah, é o sol na minha cabeça, tal, desconversa, mas a Wanda percebe. E aí ela meio que surta com aquilo e quer se vingar de todo mundo porque tomaram os filhos dela. A conclusão da história é bem apressada, assim, a construção é até divertida, mas a conclusão da história é muito apressada, é bem rasteiro, assim, o Bendis eu acho que já estava no prazo dele para ele terminar, porque foi um arco curto, só foram quatro partes, para ele terminar a história, para começar o volume novo de Vingadores, que seriam os Novos Vingadores, e a conclusão foi bem rápida e aparece no final o Magneto levando a Wanda embora, né, para um destino que eles não conhecem, que a gente só foi descobrir depois com aquela outra saga Dinastia M, né, a House of M. E assim, é importante esse arco justamente por ser o primeiro arco do Bendis no título, e a gente sabe no que o Bendis transformou o título dos Vingadores, né? Transformou na franquia da Marvel, né? É claro que depois os filmes ajudaram, e muito, mas ele conseguiu transformar os Vingadores numa franquia decente bem antes dos filmes, né? Então, e mostra também, quando o Doutor Estranho tá contando, mostra que a Wanda nunca foi estável e conta, inclusive dessas, tem uma colagem de desenhos, aí tem umas partes ali com os desenhos do Byrne dela do cabelo curto, né, e tem passagens ali ainda do Kurt Busiek com o George Pérez, tem coisa do Geoff Johns com o Scott Collins, que foi tudo algumas fases que teve alguma coisa da Wanda perder o controle dos poderes, que na verdade ela nunca teve tanto controle assim por eles, né?
Eu queria saber a opinião de Maurício Dantas sobre o David Finch nessa minissérie.
Eu vou te falar a minha opinião do David Finch sobre tudo. O cara não tem narrativa, o cara suja o desenho todo. fica por isso mesmo e todo mundo acha bom. Aquele Cavaleiro da Lua dele, meu amigo, que bosta. Mas dito isso, a gente tava até falando mais cedo, Marcelo, no WhatsApp, eu gosto do Finch naquele primeiro arco lá do Tom King, o aquela primeira história que é
primeirão muito mesmo, né? Do...
Gotham. Eu sou Gotham.
Eu sou Gotham. I am Gotham. É isso.
Acho que casa bem ali, não sei se o King deu um roteiro mais amarradinho pra ele seguir, ou se ele tava inspirado, não dá nem pra dizer, ele tava inspirado que ia desenhar o Batman, ele já tinha desenhado naquela altura ali, né? Acho que ele desenhou aquele Portões de Gotham, que até saiu recentemente na... Como é que chama? Na Salvat.
Não, naquela coleção da Eagle Moss do Batman, né?
Isso, da Eagle Moss, que Salvat o quê, mano? Isso é da Eagle Moss da lenda do Batman. Então, ali sim ele tá aceitável nesse Batman do King, mas de resto, meu amigo, não consigo ver nenhuma graça nele, não. Ele é bom em capa. Vingadores Selvagens, as capas dele são muito boas, mas David Finch, nessa história aí mesmo, tem umas duas ou três passagens que você não sabe o que é que tá acontecendo. Na hora que a mulher Hulk surta lá e começa a atacar todo mundo, tem uma splash page que é bonita e tudo mais, tá cheiona lá. Mas tem umas duas sequências ali, imediatamente antes, imediatamente depois, que não dá pra entender o que é que tá acontecendo na história. Só que você já tá tão sabedor de que tá dando merda, deu outra merda aqui aí, passa a parte.
E splash page é tipo desenhar capa, né? Como ele é bom de capa, exatamente. Ele é bom de splash page.
Image mesmo. Só fazer splash page e enganou a indústria toda por 5, 10 anos.
O Finch desenhou na Image também, não desenhou?
Eu acho que ele apareceu lá primeiro, não foi? Na Top Cow do Mark Silveira.
Sim, isso mesmo. Ele fez o Cyberforce.
Ele até desenha algum crossover daquele da Top Cow com a Marvel. Lembra que tinha um Surfista Prateado e o Witchblade? É.
Sim, verdade, sim.
Ele desenha alguma coisa ali.
Confirmado, ele desenhava Cyberforce na Top Cow. É isso. Já começa ali.
Bom, depois, já que o Maurício, logo o Maurício mencionou o Tom King, então fale do gibizinho que você leu, Marcelo.
Pois é, e surpreendentemente Maurício mencionou o Tom King positivamente, o que nos leva
verdade.
O que nos leva ao gibizinho da minha vez aqui, que é o Visão, do nosso não tão querido Tom King, com maravilhosos desenhos do Gabriel Hernandez Volta. E, enfim, é meio chovendo molhado falar do Visão do Tom King, né? Aliás, já ganhou essa alcunha, né? O Visão do Tom King. Mas foi um trabalho dele, de fato, que chamou atenção pro personagem de novo. Ele tava num hiato. E aí eu vou contar depois com a ajuda dos colegas, porque quando eu li o Visão dele, eu não estava acompanhando os Vingadores, a Marvel, todo aquele cenário que prepara para a minissérie, eu estava bem por fora. Então, alguns detalhes ali eu soube lendo resumo, conversando com os amigos. Então, se eu falar alguma imprecisão, depois vocês contextualizam aí para me ajudar. Mas foi uma minissérie que surgiu, segundo consta no editorial da Panini, em janeiro de 2016, mas pelo site da Marvel consta novembro de 2015. Eu não sei se isso tem a ver com essa distribuição maluca dos Estados Unidos, né? Mas vamos considerar que seja uma minissérie de 2016 mesmo, e que, né, coloca de protagonista o Visão, nosso querido Sintozoide, que depois de perder a família com a Feiticeira Escarlate, parte dessas histórias que já estão sendo citadas aqui, ele resolve ter uma vida normal ali nas imediações de Washington. Ele vira uma espécie de interlocutor dos Vingadores com a presidência dos Estados Unidos, então ele vai morar, segundo a revista, a 25 quilômetros de Washington, numa comunidade bem tipicamente americana, suburbana, com casinhas...
Aqueles subúrbios, né? Naquelas casas sem muro, né? Sem cerca, só...
Todas iguais, né? Todas bonitinhas, assim. E ele, pra, né, tentar se aproximar da vida humana, ele inventa uma família de sintozoides, ele constrói uma família para ele. E como ele segue, depois a gente vai saber por outros meios, mas eu acho que na minissérie isso não é dito com todas as letras. Ele usa elementos de figuras que ele conhece, né, daquela construção do sintozoide ali. E aí ele tem uma esposa, a Virginia, e um casal de gêmeos, o Vin e a Vivi, né? Oportunamente todos eles, né, com V de Visão. E aí eles se tornam a família Os Visões, que eu acho muito bonitinha a caixinha de correio, The Visions, que tem ali. E, bom, o Tom King conta esse comecinho com bastante esse climinha que eu acho que foi usado no seriado aí, que a gente vai falar, vocês vão falar mais no final, mas com esse climinha de sitcom, uma família tentando construir, né, uma vida ali, é interessante, porque eles não são secretos, eles moram ali abertamente, todo mundo sabe quem é o Visão, todo mundo sabe que aquela família foi construída. Logo no início tem aquele momento bem típico de subúrbio, que uma família vai dar as boas-vindas para eles, E o marido tá dizendo, mas eles não são nem gente, eles são robôs, essa família não existe. Então, de cara a minissérie já deixa muito evidente que não é um, eles não estão morando ali como se não estivessem, né, público. Os filhos vão para a escola, lá eles vão sofrer alguns preconceitos. Então é muito, eu gosto bem desse começo de apresentar a situação tal como ela é, né? Não tem nenhum suspense por causa disso. Só que aí a nossa querida Virgínia, que é a minha personagem favorita da minissérie inteira, ela começa a dar umas panes, a dar uma surtada, e a certa altura vai cometer uma sequência aí de imprecisões, vamos ser muito delicados. Ela vai cometer crimes, vai cometer atos inaceitáveis para uma família de um vingador. E o Visão, imbuído aí do espírito patriarcal da família, vai fazer de tudo para proteger esse núcleo familiar, e é onde o Tom King vai nadar de braçada mesmo. É um dos melhores textos dele, muito bem conduzido, toda a estrutura da minissérie muito bem pensada desde o início, coisas vão reverberar no final. A gente até comentou, né, em off aí, que vários dos cacuetes que o Tom King vai trabalhar depois em outras séries, incluindo Batman, já aparecem no Visão, só que na época não eram cacuetes, era estilo. Depois ele vai descobrir que esse estilo dele dá muitos Eisner, então ele vai ficar replicando isso ad infinitum, né? Inclusive ao longo de 80 edições do Batman, e aí vai se tornar um cacuete. Mas no Visão a coisa tá muito, muito bem assentada, muito bem escrito. Eu acho que não há nenhuma edição da minissérie que não te surpreenda, né? Quem não leu aí, eu vou evitar dar spoilers, porque de fato é uma minissérie a ser lida e relida muito tempo. Os desenhos do Walter são lindos, né? Ele só não desenha a edição número 7, que faz uma espécie de retrospectiva das sagas envolvendo Visão. É uma minissérie muito, desculpa, uma edição muito legal. Eu até cito algumas das situações que vocês falaram aí, né? É uma espécie de resumão, sob o ponto de vista do Tom King, de tudo que aconteceu com Visão até aquele momento, para terminar no momento atual. Aí é desenhada pelo, eu esqueci o nome do desenhista, depois eu me lembro, Michael Welsh, alguma coisa assim. E então são desenhos realmente muito bonitos do Gabriel Hernandez. E, enfim, aqui é o Tom King que vale, né? Para deixar as coisas bem claras, assim. Há outras coisas dele boas, né? Eu adoro o Xerife da Babilônia, gosto do Senhor Milagre, mas o Visão dele realmente é um momento, talvez, ápice aí dessas produções. E foi o que levou ele para DC, né? Enquanto ele estava fazendo Visão, a DC já foi em cima do cara, falou: olha, queremos você agora. E ele só negociou lá de terminar o Visão, se mandou para DC, e aí tudo desmoronou.
Eu li não tem muito tempo essa maxi-série, né? E eu acho também que casa muito bem aqui o estilo do Tom King. Ele acertou muito bem. Eu tenho o Xerife da Babilônia, eu li já num... O Xerife da Babilônia já não... Eu gostei, mas não tanto. Visão e Senhor Milagre, pra mim, são as melhores coisas que eu li dele. E realmente, eu concordo contigo. E isso que você falou desse clima de sitcom, né? De uma sitcom bizarra, que tem aquela coisa de subúrbio, uma família perfeitinha e tal, mas que tem alguma coisa ali por trás... Tem isso também no seriado, né? Ou pelo menos eles iniciam com isso. Então, essa minissérie aqui, eu acho ela muito legal. E tem essa coisa que você falou, né? Porque eu não sei se isso veio desde o início ou se foi colocado depois, que uma das coisas, os padrões mentais do Visão foram copiados do Magnum, né?
Isso.
E aí depois, eu não sei se isso é desde o início ou se foi depois que foi estabelecido isso, mas aqui... É do começo, né? Então, mas aqui também, aparentemente, é isso mesmo que você falou, Marcelo. Parece que ele usa ali padrões da, talvez, da Wanda, de outros personagens, para poder criar ali a família dele, a família que no começo parece aquela família perfeitinha, mas que a gente, quando chega mais perto e convive mais, vê que não é desse jeito, né? Não é do jeito que ele previu que ia ser, né?
É nessa edição 7, né, é um longo flashback, ou melhor, uma série de flashbacks com a Feiticeira Escarlate. Então, é a grande participação dela na minissérie é na edição 7. E no final, que eu não vou revelar, ela também tem uma participação interessante. E ali há um momento em que ela entrega para ele a essência dos padrões mentais dela. Então, fica induzido ali de que ele constrói a Virgínia a partir da vivência que ele teve com a Feiticeira Escarlate, que recupera um pouco desse romance, né? É muito interessante da série também que tem muita ironia na relação do Visão com a lógica social. Eu gosto muito de como Tom King detecta nas contradições humanas essa pane que vai dar tanto nele quanto na Virgínia e também um pouco nos filhos, né? Então tem discussões deles de qual é o melhor termo para se usar para não fazer uma pessoa entender uma frase errada. Eles discutem sobre de que forma se comportar diante do casamento, o marido está trabalhando, então, né? Eles vão construindo regras sociais que eles não têm, porque eles não são humanos, mas como eles querem se passar por uma família absolutamente tradicional, eles tentam seguir a lógica robótica, né? O 01, né? O 010101 da lógica informática para reproduzir. Só que aí é que eu acho que é o brilhantismo, né? O Tom King, na escrita, deixa muito claro que isso é impossível. Você não reproduz o comportamento humano porque o indivíduo é um, né? Então, não existe um comportamento humano, existem vários, cada um tem o seu. Então, como eles não conseguem reproduzir isso, eles começam a dar pau, né? O Visão começa a fazer vários atos de omissão para proteger a esposa, a Virgínia realmente dá uma pirada muito maluca, os filhos não entendem muito bem o que está acontecendo. Eu acho muito engraçado, o Vin começa a ficar obcecado e ficar lendo O Mercador de Veneza do Shakespeare, porque ele acha que ali ele está entendendo o ser humano, né? Então, assim, acho muito interessante essa percepção que a história transmite de que eles fracassam na tentativa de serem uma família, porque eles não conseguem reproduzir nenhum padrão humano, porque esse padrão não existe. E, né, terminando essa fala toda com uma coisa mais fútil, eu acho que a maior referência da série, que eu não li muito isso em muitos lugares, mas eu não sei se vocês já viram, é o Desperate Housewives, que parece exatamente o começo do Visão do Tom King, né? É uma comunidade suburbana, né? São quatro mulheres que são amigas, uma delas comete um crime, E elas vão fazer de tudo para tentar descobrir quem foi, por quê, o que aconteceu, enquanto elas tentam transmitir aquela falsa ideia de que tá tudo bem em casa. Me lembrou muito a primeira temporada, eu só vi a primeira temporada do Desperate Housewives, eu acho que o Tom King viu também.
É, o que eu mais gosto nessa série é esse clima que ele deixa, desde o comecinho, né, de que a terra da cerquinha branca, da casa com o jardinzinho, dessa coisa do sonho americano, não está nada tão bem quanto parece estar de fora. Existe esse verniz de normalidade, de reprodução de padrões, que não existe, como o Marcelo bem falou. E por trás existe psicopatia, mentiras, segredos e robôs assassinos, né? Essa parte da... Qual é o nome da esposa dele? É Valéria, né?
Virgínia?
Virgínia.
Não chama o nome errado, não, que ela te arranca uma orelha.
Exatamente onde eu ia chegar. A Virgínia, ela tá querendo tanto ser tão perfeita e tudo mais, e até emulando uma frustração humana, né? Eles são bem humanos nesse aspecto, inclusive. E ela vai pra psicopatia mesmo, pra loucura e pra extremos de assassinato. Mata o ceifador, esconde o corpo do cara e dá várias alopedas até que tudo se revele, né? E os robôs não podem usar nenhum comprimidinho, né? Não tem nada que resolva. que a plaque lá, aquela
não dá pra tomar uma pilulinha ali pra relaxar, né?
Pois é. Nem estercar é pra apagar depois, né? Tem que ficar descarregando mesmo. Então, eu gosto muito, a arte é sensacional. A gente tava falando isso em off também. Eu gosto muito do Alta. Ele recentemente li um gibi dele com o Lemire, muito bom, aquele Sentient, que o Dão que recomendou. Olha aí, acho que a Wanda mexeu mesmo com a realidade. Elogiei o gibi que o Dão recomendou, elogiei o Tom King nesse programa, tem alguma coisa errada comigo. Mas, pô, é uma baita série mesmo, gosto muito desse Visão. Ele mexe bem com a história, é nesse tipo de gibi que o King tá solto, sabe? Série limitada. Não tá preso a muita amarra cronológica, assim, de... Será que isso vai entrar na cronologia? Será que isso vai ser só uma série limitada e que ninguém vai considerar? Bom, então eu posso fazer o que eu quero aqui, né? É diferente de uma mensal do Batman, por exemplo, de título que ele vai pegar o personagem e torcer completamente pro que ele quer, né? Descaracterizar, fazer mil loucuras pra contar a história que ele quer, sem respeitar os personagens. Aqui ele respeita muito. Tem um domínio narrativo, sabe onde ele quer chegar. Talvez até por ter essa visão do final, diferente de uma mensal, né? Que ele planejou ter 100 números. Ele soube conduzir bem e te prender edição por edição. Eu li essas 12 edições num dia só. Eu deixei sair as 12. Não tinha esse conhecimento todo do Tom King. A única coisa anterior do King que eu tinha lido foi os Omega Men dele pela DC, que tá saindo agora pela Panini, que a gente já desceu o malho nesse material, que é uma porcaria. Só tá sendo republicado aqui porque o King veio hype. Mas li sem lembrar disso. Depois, quando eu fui cadastrar lá a leitura no Goodreads, eu descobri que era ele, do Omega Man. Fiz, oh, rapaz, esse cara melhorou bastante. Fui ler o Dick Grayson dele depois, né? O título dele, que acho que era só Grayson que chamava. E gostei Grayson, bastante.
E era um coautor também, né? Eu não lembro o nome do cara que escrevia com ele. Isso, isso mesmo.
E só uma... Segurava a onda dele bem ali, né? Mantinha um...
Provável.
O ritmo bom ali.
É, e só uma observação, antes do Maurício continuar, Maurício, você falou do Omega Man, né? De ser muito ruim. Eu nunca li, então vou falar de orelhada. Mas, de fato, o editor da Panini, o nosso tão citado Levi Trindade, disse em várias ocasiões que o Omega Man não sairia justamente porque não era muito bom. E então não ia fazer sucesso. Algo mudou aí nos últimos 2 anos, vai sair.
Pois é.
O bom, principalmente que botar a gente acima dele, né? Que
com... que manda mais que ele e mandou sair.
Um membro mais efetivo.
Bom, e aí vamos falar um pouquinho das nossas impressões para esses 2 primeiros episódios de WandaVision. Maurício, sem muitos spoilers, afinal de contas, para não assustar os nossos queridos ouvintes e nem o Marcelo, né? Agora que ele foi promovido, então temos que tratar bem ele, porque senão ele mal é promovido já pede as contas e a gente não podemos nos dar esse luxo.
Foi promovido, inclusive, com direito a 13º.
Não, é sem vínculo empregatício, viu? Você é terceirizado. A gente terceirizou, poxa, lá do
PJ.
Do saco de ossos.
Terceirizou de mim mesmo, né?
Bom, não, Marcelo, aqui só os fundadores que recebem, né? O Marco já deixou escapar uma vez aí. Só os sócios.
Ah, né? Entendi. Tudo bem, a gente faz trabalho voluntário.
Bom, eu assisti esses 2 primeiros episódios, eu... particularmente gosto dessa história de não ser liberado a temporada toda de uma vez, até porque esse negócio de maratonar, eu sinceramente eu não sou muito fã. É legal assim para séries mais antigas, mas para séries novas você assistir um a um é melhor, você não tem aquela coisa de você tomar um spoiler pelo Twitter e tal, você fica menos sujeito a isso, é claro que pode acontecer também, mas é numa escala bem menor. E assim, eu achei, não sei se eu não tava com uma expectativa assim tão alta, mas também não tava com ela tão baixa, então esses 2 primeiros episódios pra mim não foi essas coisas todas, não me empolgou tanto. Eu assisti ali meio que no automático. Tem umas tiradas legais. Eles são... Tem esse clima de sitcom dos anos 50, né? O primeiro episódio tem todo um clima de I Love Lucy. O segundo episódio é mais Jean é um gênio ou A Feiticeira, né? Coincidentemente, A Feiticeira. E o Paul Bettany tá muito bem. Assim, eu achei ele muito bem, né? No começo. Ele tem essa coisa de ser um seriado de humor, né? De pegar uma sitcom de humor, mas com aquela pitada de bizarra que tem justamente nos quadrinhos do Visão, né? Só que eu achei que o desenvolvimento... pra gente que leu e pra vocês que ouviram esse podcast e sabe de tudo que acontece dos poderes da Wanda, você sabe que aquilo ali tem alguma coisa por trás, que aquilo ali não é a realidade, até pelo negócio meio bizarro que se apresenta, mas as pistas que eles colocam no decorrer dos episódios, eu achei assim muito pouco. Eu achei as inserções que eles colocam para mostrar que tem alguma coisa, tem que ter uma pulga atrás da orelha ali, eu achei pouco. Eu achei que foram dois episódios que meio que não desenvolveu, que ficou nessa coisa de uma história mais fechada, de uma sitcom, que colocou um outro elemento ali de uma história maior, mas que não seria algo tão forte para mim. Eu até brinquei dizendo que eu só vou continuar porque é um seriado da Marvel, do MCU, então a gente sabe que vai sair alguma coisa interessante dali. E, em minha defesa, no comecinho da série de Watchmen, eu também não achei, também fiquei meio confuso, achei meio esquisito, mas depois pegou e a gente sabe que foi uma série excelente, né? Então, eu tô curioso pra ver o que vai acontecer, mas, assim, se fosse em outras circunstâncias, só esses dois primeiros episódios, eu não ia me empolgar pra ver o restante, não.
Eu vou por aí também, tem muita especulação, acho que a gente sabe mais o que vai acontecer por ter lido os quadrinhos e por ter visto os trailers, em que há uma disrupção ali daquela realidade. O Flash não é bem isso, né? Não é a coisa mais original do mundo, mas a forma como a série resolveu contar isso a partir dos sitcoms americanos e toda a narrativa visual, né? Ele coloca em 4:3 a tela no primeiro episódio, no segundo também, em alguns momentos. Não é widescreen, é tela antiga mesmo. E faz aquelas piadas, o linguajar, as brincadeiras são de época também, né? O humor ultrapassado, aquelas gags bem bestinhas até, a risadinha.
Que eu acho legal, na hora que eles mostram os poderes, tanto do Visão como da Wanda, aqueles efeitos especiais meio Chapolin, né? Meio Aerolitos, eu achei legal isso.
Peixe assim, até... Pronto, até nisso, né? Não, tem uma hora que vai ter aquele corte de cena em que de repente vai aparecer um anel na mão deles. Isso apareceu nos trailers, não é spoiler. E aí quando corta, você vê a mudança mínima do lugar das mãos, sabe? E hoje em dia se faz isso com muito mais apuro, sem você perceber que é um corte ali, ou até mesmo sem efeitos práticos, né? Eles apenas colocam depois o anel por computação gráfica. Eu achei bacana, é isso assim, a linguagem da coisa. Pelos trailers a gente já tem mais ideia do que vai aparecer e aos poucos vai aparecendo aí, como eu ia falando, algum sinal aqui e ali de que as coisas estão meio estranhas, né? Tem uma mensagem aqui, um momento que uma coisa colorida aparece num episódio todo em preto e branco. Achei ousado, só a Marvel mesmo, já tendo conquistado seu lugar no mercado, no fandom todo, para conseguir poder usar um negócio desse. Fazer um preto e branco divertido, né? O Zack Snyder tira a cor das coisas e faz o negócio depressivo. A Marvel tá mantendo a diversão, sem piadinha, a não ser as que servem mesmo a narrativa de sitcom. Eu acho que a gente perde um pouco aqui, por mais que a gente tenha alguma referência de I Love Lucy, de Jean é um gênio e tudo mais, a gente perde um pouco da coisa da cultura desses sitcoms. Mas nada que prejudique, não. Eu fiquei interessado pra continuar assistindo, apesar de ter esperado mais do que esses meus episódios entregar. Eu acreditava que a gente teria mais algumas respostas, ou pelo menos uma visão melhor do que está acontecendo ali. A gente sabe os linhas gerais, mas o que é aquele símbolo que aparece, que o Marcos até chamou a atenção pra, lá em off, não foi, Marcos?
Isso.
E a gente acha que tem a ver ali com o Field, que não existe mais, mas uma ramificação disso. Mas brincadeira, assim, tem uma propaganda de um relógio que a marca é Stoker, do Bayern Stoker, né? Tem uma torradeira bem louca lá, que é Stark. E por aí vai. Coisas bem, bem sutis ainda, assim. Uma ou outra, assim, mais na cara, como esse, um acidente vai ocorrer lá, a própria Wanda usando os poderes dela, fora do roteiro. Mas, não sei. Eu esperava outra coisa, mas aí já tá... Se eu esperava outra coisa, a culpa é minha, né? Minha expectativa é que tá falando mais alto do que a obra em si. Tá aberta ainda, são 2 episódios, eu acho que são 10 ou 12. Gostei que a Elizabeth Olsen realmente segura bem, ela é uma boa atriz, uma boa Wanda e uma boa protagonista. Paul Bettany nem se fala, a gente já conhece o passado dele de filmes grandes aí, mas ela que não tinha essa fama toda antes de ser a feiticeira, fez Godzilla, né? Ela é casada com o mesmo ator, que foi o Mercúrio em Vingadores 2, curiosamente. Mas ela surpreende no sentido de ela é muito boa, ela é muito bonita, muito carismática e muito interessante a forma como ela segura mesmo a série. É muito mais focada nela, pelo menos esses 2 episódios Sim. foram, do que nele. Acho que isso é um acerto também.
E você, Marcelo, você ainda não assistiu, mas você tá com alguma expectativa? Você tá querendo acompanhar?
Verei sim, pelo menos o começo. A série é curta, acho que vão ser só 9 episódios, né? Se eu não estiver enganado.
Os episódios isso, 8, são 9 curtos episódios.
Também, né?
São menos de 40 minutos, mais ou menos.
Então talvez eu comece menos, né? Eu li que era uma coisa de 25, 30.
Porque 30 é uns 30 e poucos minutos, mas tem um pedaço grande assim de crédito, então...
Ah, ok. Sim. Mas eu vou ver sim. Eu confesso pra vocês que eu não tô nem um pouco interessado nessas séries do MCU, sabe? Loki, essa, eles vão fazer também a do... Qual que é a outra, gente?
Falcão e Soldado Invernal. Falcão. Isso, nossa, os que estão já estão...
Nossa, do Falcão, mal posso esperar pra não ver, assim. mas o WandaVision talvez eu veja por causa dessa tentativa, né, de brincar com os clichês da própria televisão e usar o poder da personagem dos quadrinhos para isso. Então eu tô curioso, eu tenho muita curiosidade com coisas de narrativa e tal. Então eu fico curioso de saber como eles vão desenvolver essa premissa. Mas a minha opinião muito pessoal, muito particular, é que esses personagens que ganharam séries no MCU, eles na verdade não me são muito interessantes, sabe? Assim, no MCU, né? Não falo dos quadrinhos. Então eu não me motivo muito a ficar vendo série deles, fidelização e tal, não. No filme a gente segura a onda porque os filmes duram 2 horas, 2 horas e meia, acabou, só tinha outro dali há não sei quanto tempo, e eles estavam em grupos, né? Então, quando um é meio chato, você tem o outro pra compensar. Agora, fidelizar uma série neles, eu não é muito a minha praia, não. Eu acho eles muito pouco interessantes. Mas, eu nem vi, né? Tô aqui dando palpite sem ver, então. Verei.
Bom, e só confirmando, são 9 episódios do WandaVision, né?
Dá pra sentir que o MCU tá dando uma sondada no território, né? Fazendo uma série menor, né? Com episódios mais curtos. Eu acho que se bombar, eu não sei se as outras vão ser tão pequenas assim, não.
Não sei também, porque tem a Disney, ela fez muito sucesso nesse formato com Mandalorian, né? Mandalorian são episódios mais curtos também e uma temporada também bem curta, né? Então,
isso, é verdade.
A gente tem que lembrar que fez muito sucesso e os seriados da Marvel ali no Netflix, que eram episódios mais longos e uma temporada maior, um ou outro que acabou se salvando, né? Não foi aquilo que a Marvel queria, tanto é que os seriados todos foram cancelados e não tem perspectiva da Disney resgatar ou que os atores e os personagens sejam utilizados em um curto prazo, né? Tem muita especulação e tal, mas não tem nada confirmado ainda.
Eu acho que aquilo ali acabou. E tem as séries deles de TV aberta, né? Como Agents of S.H.I.E.L.D., que também tem um formato bem tradicional
de série. Aquele formato de série normal.
Temporadas de 20 e tantos. Eu acho que no streaming eles não vão seguir isso, não. Então é claramente uma terceira tentativa, né, do MCU de fazer séries. Apesar de que não quero dizer que as outras foram mal sucedidas. O Agents of S.H.I.E.L.D. tá aí para provar que, né, tem sucesso.
A vantagem desses do streaming é que eles estão usando os atores dos filmes, né? Porque se a gente lembrar todas as outras tentativas da Marvel para série, era uma participação especial aqui, de mesmo assim de um personagem secundário, né? Botaram lá a Lady Sif em um episódio do Agents of S.H.I.E.L.D., aparece uma cena pós-crédito com o Nick Fury, era o agente Coulson, né? O protagonista, mas...
Protagonista.
O agente Coulson, não era o Thor. Né?
Não era o Nick Fury, né?
Não era o Nick Fury, então aqui eles estão investindo muito porque é a equipe do cinema, né? Do MCU. Então, e eles já falaram que esse seriado WandaVision, o final dele vai se ligar diretamente com o segundo filme do Doutor Estranho, né? Que é dirigido pelo Sam Raimi, né? Que vai ter a participação da Feiticeira Escarlate.
Então... E tem uma jogada muito inteligente deles, aí a gente, né? A Marvel é muito estratégica, né? Disney Marvel. É que... É a primeira série, né, o primeiro derivado do MCU diretamente conectado aos filmes. Porque apesar do Agents of... Ih, toda hora eu engasgo, né? Apesar do Agents of S.H.I.E.L.D. e das séries da Netflix, Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage e Punho de Ferro, terem referências ao MCU, né, na do Demolidor tinha citação ao primeiro Vingadores e tal... O WandaVision é uma conexão absolutamente direta, né? Os personagens dos filmes estão na série. Então é uma tentativa bastante, segura a Disney de esticar o público dos filmes para o streaming e depois levar eles de volta para o cinema. É um movimento inédito dentro do MCU até o momento.
E é altamente inteligente até pelo período que a gente está vivendo, né? Ano passado não teve, depois de 10 anos, a gente teve um ano que não teve nenhum filme por conta da pandemia, né, que Viúva Negra foi adiado, já estão especulando que talvez nem seja lançado em cinemas, né, ou façam algo parecido com o que foi feito com a Mulher Maravilha, né, lançar simultaneamente, talvez no Disney Plus e nos cinemas. Então, foi uma jogada inteligentíssima, né? Porque aí eles colocam só eles no tá todo mundo teoricamente, né, em casa, então vamos lançar material pro nosso serviço de streaming, né?
Isso é uma baita sacada, consegue enriquecer a experiência, como o povo gosta de falar, né? Pela questão do multimídia ou transmídia, ou sei lá como chama isso, e ainda fortalece os próprios produtos, que você não vai só o Disney Plus para assistir de novo os filmes que você já assistiu. Você vai consumir material novo ali dentro. E como Star Wars deu muito certo nesse aspecto com o Mandalorian, né? Star Wars nunca tinha tido uma série live action antes, só animada, que já foi um parto para conseguir fazer. Agora, com o sucesso de uma temporada de Mandalorian, no meio da segunda temporada já foi anunciada uma porrada de série, né? Naquele evento para investidores da Disney. Então eu acho bacana, porque ressuscita, se não a TV enquanto formato, TV aberta, TV a cabo e tudo mais, ressuscita essa coisa de assistir em casa. Eu adoro ir no cinema, eu gosto do ritual de ir no cinema ser sozinho, seja com minha esposa, de galera, quer dizer. Mas eu não vejo tanta perda da experiência da coisa você assistir em sua casa com seu sofá que você suou para comprar, com sua TV boa que você suou para ter também. E ter acesso a material bom, bacana, que não deixe aí devendo em questão de produção, de orçamento, de efeitos especiais, para aquilo que você consegue ver no cinema, né? A gente viu que dá para fazer isso com Mandalorian, a gente tá vendo aqui já a WandaVision, que vai ser nessa pegada mesmo, próximo e começa na semana seguinte ao fim de WandaVision, que é o Capitão e Falcão. Também, aí, pelos trailers, a gente tá vendo que vai ser produção grande, bem feita mesmo, sem cortes de orçamento, e isso é muito bacana. Marcos, eu só queria voltar um pouquinho aqui, antes da gente caminhar pro final, já falamos demais até, né? E é o seguinte, uma crítica aí, né? Porque nem toda a realidade pode ser tão alterada a ponto de me desnaturar, mas aqui vai fazer uma crítica à Panini. E nesse segundo encadernado do King aí, do Visão, que aqui só saiu capa dura, infelizmente, merecia ter saído em minizinha, ou pelo menos encadernadinho, capa cartão, eles mudaram o título do encadernado. O primeiro é Pouco Pior Que Um Homem, e o segundo, numa tradução direta do inglês, seria Pouco Melhor Do Que Um Bicho. Leo Better Than A Beast. Gostou do meu inglês, Marcos? Tô
acordado. Só não é tão bom quanto o francês do Dãozinho.
Blueberry.
Aí temos uma aula de francês do Dãozinho aí no Sete Agons. Mas assim, eles traduziam como Eu Também Serei Salvo Pelo Amor.
É o título da edição 7. Eles usaram o título, sim, da edição 7 para colocar o título do encadernado.
Eu não entendi a opção, porque também não é uma tradução tão difícil assim. Perde esse paralelismo com o primeiro volume, né? Pouco pior que um homem, pouco melhor do que um bicho. Ou seja, ele tá ali no meio, né? Os dois títulos diziam que o Visão, seus pais, né, estão ali entre uma coisa e outra. Mas, beleza, é um título bonito também. Mas
Maurício, te dando mais razão ainda, não há nem desculpa de tradução. Ah, bom, obrigado. Não há nem desculpa de tradução, porque as duas frases que você citou, que são os títulos dos encadernados, é uma citação que o Tom King faz ao Mercador de Veneza, do Shakespeare, que o Vin fica lendo. E num determinado momento da história, que está no segundo encadernado, eu acho que é na edição 10, ele lê esse trecho, Visão, ele pede, por favor, escute só esse trecho. E nesse trecho tem essa fala, ele está se referindo a um dos personagens, né, do Mercador de Veneza, e aí eles estão falando que esse bêbado, que não sei o quê, e aí fala, ele é pouco pior que um homem, pouco melhor que... Não, quando ele está bêbado, ele é pouco melhor que um homem, pouco pior que uma besta. Isso está traduzido na edição. Não tem por que eles não terem usado, exceto uma opção editorial que, concordo com você, não me parece fazer nenhum sentido. Porque além de tirar o paralelismo que foi criado na própria história, ela não se aproveita da própria história. Porque o personagem fala essa frase e faria todo sentido, né? A primeira parte tem um nome, a segunda parte tem outro nome, e o Visão se vê, né, representado por essa definição que o garoto lê. Então isso está na história, não tem motivo, entendeu?
Pois é, né? Não consigo entender essa opção aí não, mas fica só a crítica que pode ficar, e a capa dura.
Bom... Mas eu acho que é isso, né? Falamos um bocado dos gibis, falamos um pouquinho das séries e das nossas expectativas, então vamos encerrar. Marcelo, como é a sua primeira participação como membro efetivo do Pilha de Gibis, eu ainda vou deixar você falar dos seus projetos secundários aqui.
Que absurdo. Bom, eu quero agradecer a participação. Eu não fui comunicado dessa promoção, então ainda vou ter que entrar na justiça. Mas fico muito contente de poder ocupar o lugar do Dãozinho, que tanto fez por esse programa, né? Vai ser uma grande missão estar aqui ocupando esse espaço de uma figura tão grande, tão faceira. Mas eu prometo fazer de tudo para honrar o nome do Dãozinho.
Não, tá certo. Aí, já ele tanto está emulando o Dãozinho, como ele já está boicotando os podcasts dele, tá vendo? O saco de ossos.
Eu esqueci, é verdade. Que pecado. Não, desculpa. Primeiro, não é golpe, viu? É só porque o Dãozinho não gosta de gravar comigo, mas eu não derrubei o Dãozinho, não, ainda. E eu tenho podcast mesmo, Saco de Ossos, um podcast aí de entrevistas sobre terror no Brasil. Quem não conhecer, convido, está em todas as plataformas. E o Hora do Espanto, que é um bate-papo aí com meus amigos Paulo Biscaia e Rodolfo Stank, bate-papo mensal sobre o que a gente anda vendo de filmes e livros e gibis de terror no mês anterior. Então fica o convite.
Maurício, você também vai boicotar algum outro podcast anterior ou está substituindo o Vitor Azambuja? Como é a sua situação?
Não, essa realidade alterada aqui, eu só gostaria de dizer que eu adoro as editoras nacionais, dou dinheiro de capa dura com gosto, e só posso desejar que o mercado se exploda. Tenham todos uma boa semana.
Bom, é isso. Com essa mensagem de amor e esperança, a gente encerra mais esse Pilha de Bis. Até a próxima semana, um grande abraço e tchau.
Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.